alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida.
Shalom.
Jesus, enche o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça.
Bem-vindos. Shalom, Igreja do Senhor. O amor de Deus não conhece barreiras de países, de cidades. Ele ama todos nós. Vamos orar. Pai querido, Pai eterno, muito obrigado por mais um momento de comunhão, Senhor. Estamos juntos numa só fé, num só Espírito, Senhor, num só batismo, num só Senhor. Ô Espírito Santo, eu peço que o Senhor nos conduza agora até as veredas antigas. Nos revela a Tua Palavra Santa em nome de Jesus. Ô Pai Eterno, eu peço a proteção dos Teus anjos agora sobre nossa vida, nossa família, nossa casa. Que seja um momento celestial de paz. Que nós possamos nos aprofundar nos caminhos santos da Tua Palavra, Pai, entrar na Tua presença santa. Que a bênção do Senhor chegue até você agora. Chega até a tua família, a tua casa, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Shalom, família de Cristo. É muito bom estar com você mais uma vez. Boa noite a todos. Shalom. Hoje nosso assunto é um assunto bastante pesado. Vamos falar das trombetas, as sete trombetas do Apocalipse. Graças a Deus que a Igreja de Cristo já não estará mais aqui. Mas antes eu quero compartilhar com você que tem sido uma bênção. A igreja retomou os cultos, como você sabe, tem sido muito bom. Como é importante a comunhão, né? Nós lemos na palavra de Deus que no livro de Atos, lá no capítulo 28, quando Paulo é levado preso a Roma, quando disseram para ele: apelaste para César, a César irás. Lembra? E ele foi levado a Roma. E ali ele ficou em prisão domiciliar por 2 anos e até que foi morto, foi sacrificado. Mas quando Paulo chega a Roma, depois de uma viagem bem turbulenta, é um naufrágio, ficou na ilha de Malta, mas quando ele finalmente chega em Roma, prisioneiro, ele encontra os irmãos, os cristãos, a igreja de Cristo já estava em Roma, Já havia cristãos em Roma. E quando eles souberam da chegada de Paulo, foram ao encontro de Paulo. E Paulo, vendo os irmãos, recobrou o ânimo e deu graças a Deus. Recobrou o ânimo ao ver os irmãos. É muito importante. Você está saindo de casa, volta a viver, volta a respirar, volta a congregar. Encontre os irmãos. Você vai recobrar o ânimo, a alegria e a esperança, como aconteceu com Paulo ao chegar em Roma. Amém? Bem, outra coisa que eu quero comentar com você, nós continuamos ainda com bastante demanda, muitos pedidos de cestas básicas no nosso projeto Ágape Solidário, que distribuiu mais de 2 mil quilos de alimentos já, né, nessa pandemia. E ainda tem famílias esperando, e sabe, nosso estoque agora está muito baixo. Então, quero até pedir para você, se você puder, ou levar lá no culto os alimentos para a cesta básica, né? Ou então passar na igreja lá, né, durante os dias da semana, no horário comercial, deixa na secretaria, especialmente café, feijão, arroz. Café, feijão, muito necessário, tá? Mas todos os itens da cesta básica também têm sido muito bom. Famílias têm sido supridas nessa época de necessidade, ninguém fica daí com falta, tá bem? Ainda estamos, né, a economia começa a se recuperar, graças a Deus algumas coisas estão começando a abrir já, né? Então, mas ainda tem famílias com muita necessidade, amém? E finalmente, eu quero dá um aviso muito importante para você que tem estado fielmente me seguindo nas lives. Tem sido tão bom estarmos juntos. A partir da semana que vem, eu vou fazer a live somente na quinta-feira, tá bem? Quando começou a pandemia, né, nós fazíamos aqui a nossa live domingo, porque não tínhamos culto, terça e quinta. Depois os cultos começaram, nós paramos aqui no domingo, porque o culto agora é transmitido ao vivo. E mantive terça e quinta. Mas o meu trabalho secular, né, meu trabalho na clínica tem aumentado e também eu pretendo agora começar a retomar atividades eclesiásticas da igreja, reuniões, planejamento. A gente vai começar a se movimentar mais. Então meu tempo ficou muito restrito. Eu quero preparar com zelo, né, sempre o estudo, tá bom? Então, mas eu espero contar com você. A partir da semana que vem, então, toda quinta, 19h30, espero trazer sempre um tema bem relevante. E sempre que você tiver alguma sugestão de algum tema ou alguma dúvida, você coloca. E eu sempre vejo depois da live, eu vejo os comentários e aí até alguma sugestão de tema, tá bem? Deus te abençoe. Vamos lá? Convido você a abrir a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 8, e nós vamos falar sobre as trombetas de Apocalipse, as sete trombetas. Vamos nos localizar, vamos nos contextualizar. Onde começam as trombetas? Como nós vimos, eu tenho comentado com você, eu creio que o arrebatamento da igreja acontece no sexto selo, na abertura do sexto selo. Vamos relembrar que selos são esses? Vamos ler aqui Apocalipse capítulo 5. Apocalipse 5, 1. Amém? E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com sete selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Então Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, foi o único achado digno de abrir os selos. E Jesus então começa a abrir os selos desse livro selado por dentro e por fora. E a cada selo que é aberto, algo acontece na terra. Nós já compartilhamos aqui, os quatro primeiros selos são os quatro cavaleiros do Apocalipse. O quinto selo é quando João tem a visão dos mártires debaixo do altar de Deus. E aí vem o sexto selo, que é o arrebatamento da igreja, e agora o sétimo selo. O sétimo selo. Só para adiantar, alguém fez uma pergunta que eu vi passar rapidamente aqui. Os cultos aqui na igreja em Ubatuba, na Ágape em Ubatuba, são às 8h30 da manhã e às 19h. 8h30 da manhã e 19h no domingo. E no sábado, 19h30, Tem a Rede Union, que é um culto de jovens e adolescentes. Amém? Aleluia. Bem, o sétimo selo. Vamos lá para Apocalipse 8? Apocalipse 8. Eu vou ler do 1 ao 6. E havendo aberto o sétimo selo. Então você se localizou, né? Os quatro primeiros selos, os cavaleiros do Apocalipse, que é o princípio das dores. O quinto selo, a visão dos mártires debaixo do altar de Deus. O sexto selo, Jesus vem, a igreja é arrebatada. E agora Jesus abre o sétimo selo. E havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. Interessante, né? Que não é normal um silêncio no céu. Fez-se silêncio no céu. Não há silêncio no céu. Existe adoração, existe movimento santo. E vi os sete anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas sete trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os sete anjos, que tinham as sete trombetas, prepararam-se para tocá-las. Que o Senhor nos dê revelação. Bem, aqui João diz que vi os sete anjos que estavam diante de Deus. Interessante que ele não fala vi sete anjos. Vi os sete anjos que estavam diante de Deus. Você sabe que o número sete é um número muito importante, que aparece inúmeras vezes na Bíblia. A gente pode até fazer um dia um estudo sobre isso. O número sete é o número de Deus, assim como o número seis é o número do homem e o número da besta. Inclusive, 666 é o número, a marca da besta. Então, sete. Havia uns sete anjos. Mas aqui João fala e vi os sete anjos. Não fala vi sete anjos. É muito documentado na literatura judaica os sete anjos da presença. Os sete anjos da presença. Eu vou citar aqui Isaías 63, 9. Diz assim: o anjo da sua presença o salvou. O anjo da sua presença o salvou. Referente ao povo de Israel, que em toda a angústia e aflição que Israel passou, o anjo da sua presença o salvou. Essa é a tradição judaica de que há sete anjos da presença que estão diante de Deus. Lucas 1,19, quando o arcanjo Gabriel, ele se apresenta a Zacarias para falar que ele seria pai, né, sobre o nascimento de João Batista. O anjo Gabriel, ele se apresenta e diz assim: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Gabriel seria um desses sete anjos da presença. Vê? E eu quero que você abra agora, marca sempre Apocalipse, tá bom? Apocalipse 8. Vamos ver ali Ezequiel 9, o profeta Ezequiel. Eu gosto de passear pela Bíblia para que você veja como ela é toda interligada. Como diz o apóstolo Pedro, o único autor da Bíblia é o Espírito Santo, né, que inspirou homens santos. A Ezequiel 9, 2, fala dos sete anjos. Ezequiel 9, 2. Amém? Você está comigo? Ezequiel 9, 2. Eu vou ler aqui. E eis que vinham seis homens a caminho da porta alta que olha para o norte. Uma visão que ele teve, Ezequiel. Seis homens a caminho da porta alta que olha para o norte, isso no templo, cada um com suas armas destruidoras na mão. Armas destruidoras na mão. E entre eles um homem, um sétimo, vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta, e entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Esses são anjos designados por Deus para executarem o juízo sobre a cidade, naquela visão que ele teve. Foram sete anjos para executar um juízo naquela cidade. E esse sétimo anjo, vestido de linho, que tinha um tinteiro de escrivão, qual foi a função dele? Ele colocaria uma marca na testa, ele colocou uma marca na testa de todos aqueles que permaneciam fiéis a Deus, que não seriam atingidos por essa destruição. Os sete anjos da presença, e um deles ia marcar a testa daqueles que eram fiéis a Deus. Percebe? Os anjos da presença. Pode ter relação com esses sete anjos que João viu diante de Deus. E a respeito disso de marcar na testa, eu vou pedir para você abrir Apocalipse 22, 4. Veja, como é um mistério, Deus, está tudo interligado. Apocalipse 22, 4. Quando fala do novo céu, da nova terra, né, da salvação eterna, e verão o seu rosto, os salvos verão o rosto de Deus, e na sua testa estará o seu nome. Quando a igreja estiver diante de Deus, por toda a eternidade, salva, liberta, o nome do Senhor estará na nossa testa. Amém? Interessante, não é? Bem, vamos lá. Vamos voltar então para Apocalipse 8, né? Fala aqui que os sete anjos e foram-lhes dadas sete trombetas. Na verdade, não são trombetas, instrumento musical, são shofarot, shofar. Aqui em hebraico não é shofares, né? Em português são shofares, né? Shofarot. Ot é plural. Im e ot, né? Em hebraico. Shofarot. Yavé Tsevaot, é o Senhor dos Exércitos, é plural. Então, shofar, instrumentos de chifre de carneiro. Cada um dos sete anjos tinha um shofar. E eles vão tocar esses shofares, tá bem? As trombetas, na nossa Bíblia fala em trombetas. E tem uma referência sobre isso. Lembra? Eu tenho dito, né, que Zacarias, Malaquias, Daniel, Isaías, todos falaram de coisas do fim dos tempos. Então, sempre marcando o Apocalipse, eu vou ler aqui Zacarias 9,14. Olha lá, Zacarias 9,14 que fala sobre o shofar, sobre a trombeta. Zacarias 9,14. E o Senhor será visto sobre eles. E veja, aqui as trombetas vão soar, trazendo julgamento sobre a terra. Zacarias diz assim, Zacarias 9,14. E o Senhor será visto sobre eles. E as suas flechas sairão como o relâmpago. E o Senhor Jeová fará soar a trombeta, o shofar, e irá com redemoinhos do sul. E o verso 16, Zacarias 9, 16. E o Senhor, seu Deus, naquele dia os salvará, como ao rebanho do seu povo, porque como as pedras de uma coroa, eles serão exaltados na sua terra. Quem será salvo? Israel, o remanescente fiel de Israel, antes da primeira trombeta soar, trazendo o juízo, o julgamento muito severo. Você vai ver que nós lemos aqui, não foi? Nós já lemos os quatro cavaleiros do Apocalipse. O princípio das dores é terrível. Agora, você vai ver agora o que é mesmo o julgamento de Deus. Mas antes da trombeta tocar, como diz Zacarias, o Senhor o salvará, né? Veja aqui Apocalipse 7, vamos ler Apocalipse 7, do 1 ao 8. O livramento que Deus dá, a proteção que Deus dá para Israel antes do toque do shofar. Como diz lá em Zacarias, eles serão exaltados, serão protegidos. Amém? Nós vimos, né, que olha aqui, Apocalipse 7, e depois isso aqui é logo antes de tocar, no 8, Apocalipse 8 toca a primeira trombeta. Tá, então vamos ver aqui o 7. E depois destas coisas vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Uma calmaria absoluta. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos quatro anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Esses quatro anjos são os quatro anjos que vão tocar as primeiras quatro trombetas, dizendo: não disse aos quatro anjos, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, porque é isso que vai acontecer quando eu tocar nas quatro trombetas, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E eu ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Então você vê que a igreja de Cristo, os cristãos, já foram arrebatados, mas os judeus ficaram. E dentre o povo judeu, Deus vai assinalar 144 mil que vão ser poupados da grande tribulação. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Asser 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Issacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil, da tribo de Benjamim 12 mil. Então 144 mil, 12 mil de cada uma das 12 tribos foram assinalados para serem preservados. Aqueles que tinham sinal na testa foram preservados e não sofreram durante as trombetas. Amém? Mais um aspecto importante aqui, interessante, antes do soar da primeira trombeta, que está aqui sobre as orações de todos os santos. Aqui, Apocalipse 8, 3. Veja lá. E veio um outro anjo e pôs-se junto ao altar, um outro anjo, não aqueles sete anjos da presença. Veio um outro anjo e pôs-se junto ao altar, e tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. As orações de todos os santos foram apresentadas ali e chegaram até Deus. A Bíblia diz que muito pode por sua eficácia a súplica, a oração do justo. E nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Nunca deixe de orar. Nunca subestime o poder da oração. Até hoje, muitas vezes eu fico muito assim, sou muito bem-aventurado, muito abençoado, muito feliz, porque de vez em quando alguém me liga, me manda uma mensagem e fala: olha, apóstolo, eu quero te dar um testemunho. O senhor orou por mim 5 anos atrás, nem sei se o senhor ainda lembra. E olha, eu quero dar o testemunho. Deus me livrou, Deus me curou. Como a oração é importante. E você vê aqui um relato, né, que as orações chegam até diante do Senhor. Eu vou ler, por exemplo, Apocalipse 5:8, diz aqui, olha, havendo tomado o livro, quando Jesus pegou o livro, Apocalipse 5:8, os livros selados com sete selos, os quatro animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. As nossas orações chegam até o Santo dos Santos. As nossas orações chegam e fazem efeito e são eficazes. Por isso até Jesus nos ensinou a orar. Nunca deixa a tecnologia, nunca deixa a ciência te impedir de orar. Não deixa de crer. Quem crê, ora. Quem ora, crê. Amém? Aleluia. E aí, então, depois desse momento, depois das orações dos santos chegarem até Deus, começa o julgamento. Apocalipse 8, 5. E o anjo tomou o incensário, que estava o quê? Cheio das orações dos santos, e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E os sete anjos que tinham as sete trombetas, shofarote, prepararam-se para tocá-las. Agora veremos as trombetas. Ajusta os cintos aí e vamos lá. A igreja já subiu, a igreja já foi arrebatada. Isso aqui acontece, creio, na segunda metade da grande tribulação. Grande tribulação. Versículo 7, vamos lá, Apocalipse 7 ao 12. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. Parece um grande meteoro, né? E tornou-se em sangue a terça parte do mar. Por que esse sangue? Morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. Tem muita vida no mar. Tem muita vida marinha. Um terço de toda a vida marinha morre. Então o mar se enche de sangue. E perdeu-se a terça parte das naus. A terça parte de todas as embarcações, pequenas, grandes navios, transatlânticos, destrói a porta-avião. Um terço de todos os navios se destrói. Verso 10. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Então compromete toda a água doce, toda a água potável. E o nome da estrela era Absinto, amargo. E a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas, se tornaram venenosas. 12. E o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse e semelhantemente à noite. Então a terça parte do dia não vai brilhar mais e nem a terça parte da noite, vai haver trevas absolutas. Aqui foram as primeiras quatro trombetas. Importante citar o seguinte, as primeiras quatro trombetas, o início do julgamento de Deus sobre a terra, né? A grande tribulação, essas primeiras quatro trombetas afetam diretamente a natureza, a criação, e indiretamente o homem. Amém? Afetam a natureza. Se assemelha àquelas pragas do Egito, se você for ver. Eu vou ler aqui o Salmo 105, o Salmo 105, 29 e 32. Salmo 105, quando Deus trouxe juízo, julgamento sobre o Egito, Salmo 105, 29, 105, 29, converteu as suas águas em sangue e assim fez morrer os peixes. E 105, 32, converteu as suas chuvas em saraiva e fogo abrasador na sua terra. Então, esse julgamento de Deus sobre toda a terra tem uma semelhança sobre o julgamento que foi trazido lá para o Egito. Então aqui afeta diretamente a natureza e indiretamente a humanidade. Você notou outra coisa importante? Que esse julgamento limita-se a um terço do mundo, a terça parte do mundo, não é? Nós vimos aqui, olha, que um terço da vegetação da terra é destruída por fogo e saraiva na primeira trombeta. Na segunda trombeta, um terço do mar é poluída e mata um terço da vida marinha e destrói um terço das naus, das embarcações. Na terceira trombeta, um terço dos rios e fontes torna-se amarga e causa morte aos homens. E na quarta trombeta, um terço. O dia, é mais fácil a gente entender assim, o dia se encurta um terço e a noite se encurta um terço, porque depois disso é trevas. Então imagine que das 24 horas, 8 horas são de trevas absolutas. Não tem durante o dia, 4 horas durante o dia que não tem nenhuma luz, não tem sol, não tem nada. 4 horas de trevas e durante a noite mais 4 horas que não tem lua nem estrela. Quando a gente tem a lua nova, a gente ainda tem as estrelas, né? Agora você imagina, durante 4 horas o céu totalmente escuro. E durante o dia, 4 horas totalmente escuro. Então é como se às 2 da manhã começasse uma escuridão absoluta, das 2 às 6 da manhã. Aí às 6 da manhã o sol não nasce, e das 6 às 10 da manhã escuridão absoluta. Então imagina que a gente tivesse uma escuridão total das 2 da manhã até as 10 da manhã. É o que vai acontecer, algo semelhante. Bem, por que será que esse julgamento tão terrível limita-se a um terço do mundo? Porque Deus quer advertir as pessoas e trazê-las ao arrependimento. Deus não criou o ser humano para perdição eterna, não. Deus não criou o inferno, o lago de fogo e enxofre para o ser humano. Deus criou o homem para estar com ele. Deus ama o ser humano. Então, mesmo nessa fase, que a igreja já esteve aqui na terra, o evangelho já foi pregado a todos os povos, tribos, línguas e nações, e depois é que Jesus voltou, mesmo assim, então agora, essa humanidade não desconhece Jesus Cristo, o Evangelho foi pregado. Recorde-se disso. Depois que o Evangelho for pregado, a todos virá o fim. Então toda essa humanidade que ficar conhece Jesus Cristo, conhece a Bíblia, conhece Deus. Já ouvi falar. Já teve alguém que era crente da sua família que de repente subiu, foi arrebatado. E Deus então manda esse julgamento terrível. Praga após praga, para que haja arrependimento. Mas mesmo assim, as pessoas não vão se arrepender. Amém. Olha, eu vejo aqui, alguns cientistas dizem que os polos magnéticos da Terra já estão mudando. Tem várias coisas. Certamente, eu creio que quando essas coisas todas acontecerem, os cientistas vão dar explicação para tudo. Vão querer arranjar explicação para tudo. Pro arrebatamento, vão dar uma explicação para o desaparecimento das pessoas. Depois, cada uma desse chofar, né, dessas trombetas que vai acontecer essas coisas, vai ter explicação. É asteroide, é chuva ácida, é o polo magnético, vai ter explicação para tudo. Mas o problema não é a explicação, o problema é o efeito, né? Então Deus faz tudo isso para trazer arrependimento. Mas já está escrito aqui que mesmo assim os homens não vão se arrepender. Eu quero que você leia aí comigo Apocalipse 9, 20. Apocalipse 9, 20 e 21. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Nem assim eles vão se arrepender. Deus fala sobre os povos, isso tudo vai ser trazido sobre os povos, sobre as nações. Lembra que nós lemos, acho que foi no último estudo, lá em Apocalipse 20, no verso 8, fala de Gog e Magog. Apocalipse 20. Quando fala, logo depois que acabaram os 1.000 anos, né, que vai haver aquela batalha final, Apocalipse 20, verso 8, diz que Satanás sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. Isso vai ser depois do milênio, como nós vimos. Mas eu estou citando aqui porque fala de Gog e Magog. Quando a Bíblia fala em Gog e Magog, fala das nações da terra. E Ezequiel profetizou sobre esse julgamento final que nós estamos falando das trombetas. Eu vou ler aqui Ezequiel 38, 2. Ezequiel 38, 2. Ezequiel fala do julgamento final. Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele. Verso 22. E contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Sabe? Está tudo previsto, tudo profetizado. É terrível. E Jesus fala: vai, prega o evangelho a toda criatura. Faça conhecido. Evangelhos são boas novas. Quem crer e for batizado será salvo. Amém? Bem, depois dessas quatro trombetas, que um terço da natureza é destruída, e muitos homens já morreram por causa das águas contaminadas, vamos ver o que acontece. Apocalipse 8, 13. Apocalipse 8, 13, logo depois da quarta trombeta. Logo depois, não. Depois do período, né? Não é tudo assim, segundos, são períodos, né? Apocalipse 8, 13. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos três anjos que hão de ainda tocar. O que estava ruim vai ficar pior. Ai dos que habitam sobre a terra. Na minha versão da Bíblia, que é a versão revista e corrigida, fala sobre um anjo. Vi um anjo. Ouvi um anjo, né, voar pelo céu e dizer ai, ai. Tem outras versões que falam águia, né? Uma águia solitária. Isso pode significar, pode representar velocidade para propagar essa notícia. Ou pode, essa águia ou abutre pode simbolizar a busca por cadáveres em decomposição. Porque as próximas duas trombetas não vão afetar a natureza diretamente, vão afetar a humanidade diretamente. E essa busca por cadáveres, Jesus cita isso lá em Mateus 24, 28. Mateus 24, 28, quando Jesus fala do sermão profético do final dos tempos. Veja que verso é esse que Jesus fala, Mateus 24, 28. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Então pode ser isso um prenúncio do que vai acontecer. E aí vem os três ais, né? Os três ais. Os próximos julgamentos são dirigidos não à natureza, mas aos seres humanos, às pessoas, à humanidade. Que agora, quem restou é o mundo pagão, é o mundo hostil a Deus. São incrédulos, são perversos, são obstinados. Veja aqui, eu vou ler Apocalipse 3, 10, quando Jesus fala para a igreja de Filadélfia. Em Apocalipse 3, 10, Jesus diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Te pouparei do que vai acontecer, porque você guardou a minha palavra. E Daniel 12, 1, o profeta Daniel, veja o que Daniel falou sobre esse tempo terrível. Daniel 12, 1. O profeta Daniel, lá do Velho Testamento. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, e pensa-se que Miguel é um dos sete anjos da presença, Se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro serão poupados. A igreja já foi arrebatada. Mas a humanidade que ficar, a humanidade hostil, perversa, incrédula, vai ser muito difícil. Vamos então para a quinta trombeta? A quinta trombeta traz sofrimento. Sofrimento. Apocalipse 9. Amém? Já estamos na quinta trombeta, são sete. Apocalipse 9. Está firme comigo aí? Amém? Eu vou ler aqui o 9, né, do 1 ao 12, que é o contexto da quinta trombeta. E o quinto anjo, Apocalipse 9, e o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Essa estrela que caiu não é Satanás. Isaías capítulo 14 fala da estrela, ó estrela da alva que caíste, foste lançada à terra. Aquela estrela, né, que fala lá em Apocalipse 14, 12, é Satanás. É, Isaías 14, 12 fala assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Aquele é Satanás. Mas essa estrela aqui, que do céu caiu na terra, é um anjo. Porque é um anjo que tem a chave do poço do abismo, né? Viu? Foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Esse anjo que tem a chave do poço do abismo é o mesmo anjo de Apocalipse 20, verso 1. Veja lá, Apocalipse 21. Eu vou abrir, tá? Apocalipse 21. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E é quando Satanás vai ser preso nesse abismo por 1.000 anos. Mas aqui, nesse contexto que nós estamos, na quinta trombeta, Satanás não está preso, Satanás está na terra. Inclusive, o anticristo está aqui, o falso profeta está e Satanás está solto, tá bem? E aí, só que já há um abismo. E quem é que está nesse abismo? Demônios. Importante, esse abismo aqui não é o Sheol, não é o inferno ainda, não é o Sheol. Esse abismo aqui é um lugar destinado aos demônios. Quando aqueles demônios, lá em Marcos capítulo 5, aqueles 2.000 demônios que estavam nos porcos, eles falam para Jesus: Ei, não nos atormente, não nos prenda de novo, deixe-nos entrar. Nos porcos, aqueles 2.000 demônios que estavam no Gadareno, não nos prenda de novo. Esse abismo, esse é um lugar que Deus preparou para prender demônios. E é nesse abismo que Satanás vai ser preso por 1.000 anos. Não há seres humanos aqui, tá? Este abismo não é o mesmo de Romanos. Eu vou dar uma passeada aqui, você me perdoa. Romanos 10, 7, por exemplo. Romanos 10, 7 fala: Quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Esse abismo é outra coisa, onde há pessoas mortas, tá? Isso é um outro estudo importante, tá bem? Esse abismo que fala em Apocalipse, da quinta trombeta, lugar de prisão de demônios, não seres humanos. Então vai, Apocalipse 9, 2. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do povo escureceu, perdão, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça, Apocalipse 9, 3. E da fumaça, então esse anjo abre o poço do abismo, onde tem muitos demônios presos. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. São demônios que vêm para a terra. Agora você imagina, já não há mais anjos na Terra. Nessa altura, nós vimos lá em Apocalipse 7, todos os anjos já estão no céu, porque toda a igreja, todos os salvos já estão no céu, o Espírito Santo já não está mais aqui. E agora já havia Satanás, o anticristo, o falso profeta agindo e ainda vem mais uma horda de demônios na Terra. E foi-lhes dito, verso 4, e foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra. Então Deus manda, Deus ordena até sobre os demônios. Até aqui você pode ir, até aqui você não pode. Foi como quando Deus coloca as regras para Satanás com relação a Jó. Deus fala: olha, você pode afligir Jó, mas você não pode tocar na sua vida. Depois Deus fala: você pode tocar na vida de Jó, mas você não pode tirar a vida de Jó. Tá? Então Deus dá o comando até para Satanás. Né? Deus é o Senhor, é o Todo-Poderoso. Então foi dito a esses demônios, Apocalipse 9, 4, quinta trombeta: foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. A terra já foi bastante maltratada, né? Nas primeiras quatro trombetas. Agora, não mais os homens serão tocados. E você não faça nenhum dano aos homens que têm o sinal na testa. Quem é que tem o sinal na testa? Que nós vimos logo ali no capítulo 7 do Apocalipse, os 144 mil de Israel, que ainda estão na terra, mas eles foram selados. Os fiéis, ainda fiéis a Deus, esses foram selados. Esses, os demônios não têm poder para martirizá-los. Apocalipse 9, 5. E foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. As pessoas não vão morrer, vão ser atormentadas como por uma picada de escorpião. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer e a morte fugirá deles. Olha só, vai ser um sofrimento tão atroz que as pessoas vão querer morrer, mas não vão conseguir morrer. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. Sobre a sua cabeça. Tem uma pergunta aqui: se o anjo caiu na terra, esse abismo seria aqui no nosso planeta? Pode ser na nossa galáxia também. Não, veja, esse anjo, quando fala o anjo caiu na Terra, né, é uma figura, porque nas regiões celestiais a gente tem três céus. Tem o céu físico, o céu das galáxias, né, o céu físico, onde tem o Sol, as galáxias, Via Láctea, todas as constelações. O segundo céu é o céu já espiritual. É onde estão os principados e potestades, onde se trata a batalha espiritual. Efésios fala muito sobre esse segundo céu, né? Que as regiões celestiais. As regiões celestiais, onde se trava a batalha. As nossas bênçãos estão nas regiões celestiais. E o terceiro céu é o lugar da habitação de Deus. O terceiro céu. Paulo fala que ele foi arrebatado ao teu terceiro céu. Tá bem? Então, eu creio que esse anjo, ele veio, né, foi lançado para a terra e ele tem a chave do abismo. E agora esse abismo é outra dimensão, né? Esse abismo é na mesma dimensão do segundo e terceiro céu. Lembre que a Hebreus fala que as coisas que se veem foram feitas a partir das que não se veem. Existe o mundo material ou físico, existe o mundo espiritual, que é tão real quanto o mundo material. Deus, quando ele fala para Moisés fazer o tabernáculo, Deus fala: Moisés, faça conforme o modelo que você viu. Deus mostrou para Moisés o modelo do tabernáculo celestial e fala: faça conforme o modelo. A Hebreus fala que as coisas que se veem foram feitas a partir das que não se veem. Então é outra dimensão. Eu creio que esse abismo não é físico, não é. não buraco, sabe, que está numa caverna, nem em outro planeta da galáxia, é nesse segundo céu, nessa segunda dimensão. É essa minha crença, amém? Bem, voltando ali para Apocalipse 9:5, quanto tempo dura esse tormento? E foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Os homens não poderão morrer, vão querer morrer, mas não morrerão. 7, Apocalipse 9:7. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, esses demônios. E sobre a sua cabeça havia umas como coroas semelhantes ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Há muitas pessoas que têm o dom, um dos 9 dons sobrenaturais de 1 Coríntios 12, um dos dons sobrenaturais que o Espírito Santo dá é o dom de discernimento de espíritos. Tem pessoas que veem anjos, veem demônios, veem manifestações, né? Veem chuvas de ouro, veem, né? Amém, Patrícia, Deus te abençoe. Obrigado, viu, pelas colocações. Obrigado. Então, e pessoas que veem demônios, que veem anjos, também citam que o aspecto dos demônios muitas vezes são como esses que são descritos na Bíblia. Assim como as pessoas que veem anjos de vários tamanhos, de várias forças, digamos assim, de cores diversas diferentes. Amém? Esses demônios, no Apocalipse 9, 8, diz que tinham cabelos como cabelos de mulher. Os seus dentes eram como de leão. Imagina que coisa horrenda. Tinham couraças como couraças de ferro. O ruído das suas asas era como o ruído de carros quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham cauda semelhante à dos escorpiões e o aguilhão da cauda, e um aguilhão na sua cauda. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si um rei, o anjo do abismo. Um anjo caído, né? Um demônio. E em hebreu era o seu nome Abaddon. E em grego, Apolion. E em português, destruidor. Passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda dois ais. Meu Deus. Bem, vamos lá. Para a sexta trombeta agora, é o segundo ai, tá bem? A sexta trombeta, essa traz morte. A quinta trombeta traz sofrimento, não morte. E a sexta trombeta traz morte. Amém, Inês. Deus abençoe. Deus te abençoe e te proteja aí nos Estados Unidos. Glória a Deus pela sua vida. Vamos ver a sexta trombeta. Estamos terminando, amém? Aguenta firme. É Apocalipse 9. 13, do 13 ao 19. E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta, o chofar: solta os quatro anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os quatro anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Esses quatro anjos certamente não são santos anjos de Deus. Os santos anjos de Deus não vivem presos. Eu creio que são demônios, que estavam presos para esse dia, mês e ano e hora, né? Para matar. O diabo não veio senão para matar, roubar e destruir. E veja que eles estão presos junto ao grande rio Eufrates. Isso é muito interessante, porque é onde tudo começou. Lá no rio Eufrates. Ali era o paraíso. O rio Eufrates ali é a região do Iraque. Eu vou ler com você, só vou ler aqui a Gênesis 2,14. Fala dos quatro rios que havia no paraíso, né? Em Gênesis 2,14, o nome do terceiro rio é Hidekel, que é Tigre. Este é o que vai para a banda do Oriente, da Assíria, lá para o lado do Irã. E o quarto rio é o Eufrates, região do Iraque atual. lá onde tudo começou, a humanidade, né? E esses quatro anjos, demônios, né, estão presos ali, junto ao rio Eufrates, na dimensão espiritual, né, para esse momento. Vamos lá, então, Apocalipse 9, 16. E o número dos exércitos, dos cavaleiros, era de 200 milhões. E ouvi o número deles, 200 milhões. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. Por estas três pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía da sua boca. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante a serpentes e tem cabeça, e com ela danificam. Bem, amém, Patrícia. Veja, então nós temos que... Essa sexta trombeta é terrível, né? Porque um terço da humanidade será morta. Mas lembrando sempre, Deus não é mau. Deus até o fim do fim do fim, ele ainda dá chance de que o ser humano se arrependa. A vontade de Deus é que os homens se salvem, certo? O objetivo desse julgamento é trazer arrependimento. É como em Joel. Como Joel fala lá, em Joel, capítulo 2, Deus fala, ele avisa que vai trazer julgamento. O profeta Joel viu o fim dos tempos também. Lembra? Joel fala sobre o derramamento do Espírito Santo, Joel fala sobre o arrebatamento da igreja, ele fala o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, Joel fala do sexto selo, e Joel fala desse tempo aqui também, da grande tribulação. Eu vou ler aqui Joel 2, do 11 ao 14, eu vou ler Joel 2, do 11 ao 14, rapidamente. E o Senhor levanta sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são seus arraiais. Perdão, verso 12, Joel 2, 11, isso. Muitíssimos são seus arraiais, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar? Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus? Olha a palavra de alento de Deus. Quem sabe vocês se convertem, se arrependem. Amém? Então Deus traz todo esse julgamento ainda esperando que as pessoas se convertam, se salvem. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele morreu por nós. Ele nos ama. E basta você receber Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Mas as pessoas se recusarão a arrepender-se. Nós lemos, mas eu queria ler de novo com você agora. De novo, Apocalipse 8, 20 e 21. Apocalipse 8, 20 e 21. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Deus está vendo tudo isso e ele é justo juiz. Veja também Apocalipse 16, 9. Apocalipse 16, 9. 16, 9. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. É como diz Jeremias, o profeta: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Jeremias 17, 9. Enganoso e perverso é o coração do homem. Por isso nós precisamos nos converter a Jesus Cristo e receber o Espírito Santo. E ele transforma o nosso coração de pedra em coração de carne. Finalmente, irmãos, depois disso aqui, depois da quinta trombeta, que um terço da população morre, Deus envia as duas testemunhas. Lembra que nós falamos das duas testemunhas de Apocalipse? Falamos de Moisés e Elias, que é uma suposição. Vem as duas testemunhas e durante 3 anos e meio eles pregam. Falam da salvação, falam de Jesus Cristo, falam do Senhor. O homem tem a oportunidade até o fim de se salvar. E só depois disso, então, depois das duas testemunhas, que isso está no capítulo 11 de Apocalipse, só depois disso toca a sétima trombeta. A sétima trombeta. O que acontece quando toca a sétima trombeta? Apocalipse 10, 7 fala. Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, o seu shofar, se cumprirá o segredo de Deus. Se cumprirá o mistério de Deus, ou o plano oculto de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Qual é o plano de Deus que vai se cumprir? É o evangelho da salvação, são as boas novas, é o plano eterno da salvação. Vai se cumprir quando tocar a sétima trombeta. Apocalipse 11, 15. 11, 15. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes e trovões e terremotos, e grande Saraiva. Bem, há uma interpretação de que neste momento da sétima trombeta, que é então no final da grande tribulação, que acontece o Armagedom, o Satanás é preso por 1.000 anos, e aí começa o milênio. Aqui começa o milênio. Cristo vai reinar durante 1.000 anos com a sua igreja, como nós falamos no último estudo. Depois dos 1.000 anos, Satanás será solto, porque ele vai ser preso naquele abismo, né? Satanás vai ser preso naquele abismo, lá em Apocalipse 20, verso 1 a 3. Depois dos 1.000 anos, Satanás é solto. Ele ainda consegue levantar uma multidão para ir contra Jerusalém. E aí ele é vencido definitivamente e é lançado no lago de fogo e enxofre, não o abismo, o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, a morte eterna. E aí vem o juízo final. Amém? Passamos aqui pelas sete trombetas do Apocalipse. Eu quero terminar deixando uma palavra de alento, de alegria, de esperança, porque é um tema bastante pesado, né? mas é que nos motiva, nós como igreja. Por isso Jesus falou: você é a luz do mundo, você é o sal da terra, leve as boas novas, propague o evangelho, viu? Ainda é tempo de salvação, ainda há tempo de salvação. Quem crer e for batizado será salvo, não entra em condenação. Aleluia. Eu quero concluir lendo uma palavra que está em Hebreus 9, 27 e 28. Eu vou ler aqui Hebreus 9, 27 e 28, que diz assim: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Aqui cai por terra toda a doutrina de reencarnação, para quem crê na Bíblia. Não há reencarnação. Hebreus 9, 27 e 28. Aos homens está ordenado morrerem uma vez, e depois disso, o juízo. Amém? Também Cristo, ele se ofereceu uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, por que não todos? Tira os pecados daqueles que o recebem, né? Ele voltará a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Que Deus te abençoe. Que essa palavra eterna sempre entre no seu coração. E que você seja daqueles que vão produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, povo de Deus. Deus te abençoe. Continua firme. Seu trabalho não é em vão. Deus te abençoe e te fortaleça. Pai, eu peço em nome de Jesus que a tua graça venha agora sobre cada vida, sobre cada família, sobre cada lar. Que no teu lar reine a paz do Senhor Jesus. Que o teu lar e a tua família sejam protegidas pelos anjos do Senhor. Que você seja coberto pelo sangue de Cristo. Que a cada manhã o Senhor te encha de esperança, de alegria, de paz. Que você desfrute do melhor desta terra. Que você aprenda a ter os pés na terra e a cabeça no reino dos céus. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Shalom. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima quinta-feira, 19h30, se Deus permitir. Shalom, família.
Para nós o caminho.